Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Mais um evento para seus lançamentos. Lançamentos esses que são aguardados demais pela sua fanbase. E nesse update especial fora do tempo, vamos falar sobre esses lançamentos e dar nossas primeiras impressões.
Senhor Maurinho, o update é tipo Gandalf, chega na hora exata que tem que chegar.
É, chegou, precisou.
É assim que funciona. Precisou de um update, a gente fez.
Ele tá lá. Tá lá pra te dar o suporte necessário.
Saiu o lançamento da Apple, a gente falou, não, cara, a gente precisa falar disso hoje. Talvez não tenha update na quinta-feira, talvez tenha, não temos como saber. Imagina só uma semana com dois updates.
Caraca,
eu quero fazer mais conteúdo, eu quero entregar mais pra você que acompanha a gente e quero fazer conteúdo legal. E é por isso que o update dessa semana tá recheado, porque a gente tá com as primeiras impressões e com o gostinho na boca do evento da Apple.
É, rapaz.
Que acabou de acabar.
Acabou de acabar, a gente já começou o update. Vou te dizer que a Apple, de certa maneira, eles criaram uma expectativa aqui no meu coraçãozinho.
O que você esperava desse evento?
Cara, eu esperava...
Sério, o que você esperava? Você esperava um Mac Pro?
Cara, eu esperava...
Um MacBook Air novo?
Não, eu esperava...
Você acompanhou os rumores?
Eu esperava um novo iPad e foi isso.
E veio.
A atualização do iPad. De verdade, eu tava nessa expectativa porque eu falei, putz, como que vai ser o lançamento e tal? E aí começou a ouvir uma série de rumores aí em relação a um novo Mac Mini. A gente até falou aqui no canal sobre um possível Mac Mini Pro, né?
É.
Então, a gente vai poder discutir aqui no update se realmente as nossas expectativas foram atendidas.
Eu sou do tipo que acompanha as principais novidades e rumores do universo. Às vezes eu me arrependo porque criar expectativa é sempre ruim, né, gente?
Porque só tem...
Você só cria duas coisas com expectativa, Maurinho.
Decepções, né?
Só cria decepção, assim, de verdade.
Qual é a segunda coisa?
Eu misturei as piadas.
Decepção e decepção.
Decepção duas vezes. Porque eu decepcionei você falando que tinha duas coisas. Eu criei uma expectativa. Então, a partir de agora, expectativa só cria duas coisas. A decepção. E o quê?
A decepção.
Foi mais inteligente a piada do que eu esperava.
Planejando.
Do que eu planejei, é verdade. Tá aí uma lição de vida. Isso aqui é um corte de melhores momentos da Rede Geek. Isso é um corte de melhores momentos da Rede Geek. Com ensinamento, pro resto da vida.
Caraca, velho. Isso aí é bonito.
Não
bonito.
É?
Tato filósofo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Mas eu sou do tipo que acompanha os rumores das marcas.
Tato
futuros gosta, lançamentos e tal. Às vezes é legal, às vezes é chato. E assim, eu tento encontrar um equilíbrio pra não me frustrar. E eu admito que eu sabia mais ou menos das coisas que a Apple tava pra lançar e não fui tão surpreendido, mas ainda assim eu fiquei muito feliz de ver o que a Apple anunciou neste evento. Eu quero começar falando do Apple TV Plus, que é o serviço de assinatura da Apple. E pra você que tá dentro do ecossistema da Apple, provavelmente você assina, sei lá, um iCloudzinho, ou tem um plano familiar que você compartilha com os amigos, com a família e tudo mais.
Sim.
E aí você tem um Apple One Family, que aí você tem ali o Apple TV Plus.
Tá incluso no pacotão.
Que tem umas séries bem legais, eu quero deixar bem claro, tá? Tem umas séries bem legais, tem, por exemplo, For All Mankind, que é uma série muito da hora. Tem Ted Lasso,
nossa,
que é uma baita série.
Nossa senhora, Ted Lasso é maravilhoso.
É uma baita
série.
Se
você não assistiu Ted Lasso, assista, porque é bom demais.
Tem o filme do Tom Hanks com o robozinho.
Eu não assisti esse.
Esse é da hora.
Ah, eu não vejo mais filme de Tom Hanks. Sempre dá tudo errado nos filmes do Tom Hanks. Avião cai, aí fica preso em aeroporto, aí depois o avião cai de novo no rio de Nova York, aí...
Ele é sequestrado por piratas nigerianos,
velho. Mano, é só dar coisa errada com o Tom Hanks, velho. Eu não vejo coisa do Tom
Hanks. Ele vai pra Segunda Guerra Mundial.
Dá azar, dá azar.
Não, pra Guerra do Vietnã que ele vai. Ele vai pra Guerra do Vietnã.
Não, aí vai também pro Vietnã.
É. E aí também vai pra Segunda Guerra Mundial. Caramba, o Tom Hanks, ele é tipo... Caramba, o Tom Hanks, ele é o Mick Jagger da ficção.
É, mano, tudo acontece errado. Ele é da zica, velho.
Caralho, Tom Hanks. Ele é muito zica.
É muito zica,
mas véio. Vamos lá, o Apple TV Plus é um serviço bem bacanudo e a Apple, obviamente, tá reforçando a qualidade do serviço. E o que eles anunciaram, ainda não ficou claro pra mim se vai ser um serviço global ou específico pro público americano. Mas o que eles chamaram de... Eu vou traduzir aqui uma tradução livre de o beisebol da sexta-feira. Assim como, por exemplo, o Futebol Star Plus. O Star Plus tem esportes na sua grade e a HBO Max tem esportes na sua grade, o Apple TV Plus vai adicionar o beisebol na sua grade.
Nossa, mano.
Que é um esporte...
Mais chato do mundo.
É um esporte... Como é que eu posso dizer?
Chato.
É
5 horas de...
Nichado. Eu vou falar que é de nicho. É esporte de nicho, não é pra todo mundo.
Tudo bem.
Pra todo mundo.
É, queria ver alguém colocar curling, cara. Curling que é bom de verdade. Ninguém coloca o serviço de streaming.
Cricket.
A competição cricket de curling. Tá, eu tenho que, meu, de verdade, eu tenho que esperar toda a Olimpíada de Inverno pra conseguir acompanhar curling. Porque é o único momento que dá pra ver curling.
É verdade.
Eu fico revoltado.
Não tem a Federação Estadual de Curling.
Pô, pelo amor de Deus. Eu queria poder acompanhar o curling ali bonitinho. Não, mano. Tem que esperar.
Eu também não sei qual é a frequência das competições de curling.
Pô, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, os campeonatos regionais.
Ao contrário de cricket, que eu citei cricket aqui, cricket é um baita esporte gigante no mundo inteiro.
É, no mundo inteiro, principalmente na Índia, né?
Que exatamente.
Também tem muita gente lá, né?
Exatamente.
E isso ajuda a contribuir com
a
audiência.
Que tá no Star Plus, tá assistindo outro dia cricket.
É, mano.
Que cricket é um taco mal resolvido. De verdade, taco é mais bets, né? Dependendo da região que você tá aí, eu acho que taco é mais esporte, né? Do que cricket. A Federação Brasileira de Cricket, talvez meu filho se ofenda com isso. Mas é isso aí. Mas a parada é, a novidade é que a Apple agora vai ter o serviço de beisebol toda sexta-feira como serviço incluso dentro do Apple TV Plus,
bacana.
Entrando no universo de esportes. Eu acho uma ótima iniciativa, atendendo um nicho específico.
Sim.
E tá lá um esporte sexta-feira, pra quem já é assinante, já tá lá, legal, parabéns Apple.
Eles ficaram fazendo a venda deles, nossos filmes e séries são indicados ao Oscar.
Sim, lógico que eles vão. A Apple sempre faz isso. A Apple sempre fala assim, o Globo de Ouro, a gente é muito bom, e Emmy, e do mesmo diretor dele, né? É isso aí. E aí mostrou a Oprah, o Steven Spielberg, e mostra as pessoas todas, né? É isso que eles fazem, é isso que a Apple faz. A Apple, ela...
valoriza, eu gosto dela, porque ela enche a própria bola.
É isso aí. Se pudesse, eu falaria o mesmo. não tem o que fazer. Vamos pra próxima, professor Maurício.
Qual é a próxima?
Antes, Marcelo Daras, um Raul pro Minguado da Cavalaria.
Tarda, mas não falha.
Eu esperei o Raul.
Cadê? Tem aqueles 10 segundos de
julgamento.
Cadê
mesmo?
O Raul?
Cadê o Raul? Um Raul pro Minguado da Cavalaria. Que mandou aqui, ó. Raul Marechais, tem notícia de como está a Intel depois dessa surra que se levou? Teoricamente, é claro, porque a gente vai chegar lá, Marcelo. A gente vai chegar lá.
Meu Deus do céu.
E agora eu quero falar pro senhor Mauri sobre iPhones, porque sim, temos novos iPhones.
Como
Nós
assim?
Nós temos 3 novos iPhones anunciados pela Apple.
Caraca.
Sim, em março.
Não, não é possível.
Os dois primeiros deles, meio que não conta.
Por quê?
Os dois primeiros deles, meio que não conta. Porque são duas cores novas do iPhone 13 e 13 Pro.
Ah, eles lançaram o quê? O
bota
roxinho?
Bota aí a imagem. Não, roxinho era a cor do ano passado. Esse ano, eu estou falando do verde. Tem o verde verdinho e o verde verdão, entendeu?
São dois tons de verde.
Que assim,
isso é em homenagem ao Palmeiras, que ganhou 2 Libertadores no mesmo ano.
É isso. Que não tem o Mundial também, no caso.
Chegou
na borda do Mundial quase. Pra acabar com a... Vai ter mais campeonato. Vai mudar o nome do Mundial, não vai?
A FIFA é outra incógnita, né, mano? Ou instituição cagada que é a FIFA. Né? Pelo amor de Deus.
Porque...
Pior que a FIFA, só a CBF, né?
Porque ia acabar com a possibilidade da piada do... Pode deixar em loop o iPhone do Palmeiras no fundo. Pode deixar, isso. Coloca a loop aí. É porque essa parada, professor Mauro... Vem, vamos parar de falar do Palmeiras, vamos falar do iPhone 13 e 13 Pro. Com a nova cor verde, e eu acho que isso vai se tornar um padrão pra Apple, porque funcionou no passado com um novo iPhone roxinho.
Será que isso ajuda a venda, a alavancar novas
vendas? Com certeza, porque eles colocam várias cores, aí eles viram e falam assim, olha só, tem mais essa cor aqui.
Você acha que tem gente que...
Que quer porque quer ser diferente.
Não, mano. Não, mas você acha que tem gente que, sei lá, foi lá e comprou o iPhone no lançamento.
Ah.
E agora saiu um iPhone verde.
Tem. Ah, agora eu vou pegar o verde.
Tem sim.
Ah, mano.
Tem, aposto que tem,
mano. Ô, velho.
Eu acho que não é o cenário, por exemplo, brasileiro. Eu acho que não é o cenário brasileiro. Mas, cara, tem gente que tem dinheiro suficiente pra poder fazer isso.
Eu não...
Imagina que... Olha, imagina se a pessoa tem dinheiro infinito. Ah. E aí ela ama verde. Ela fala assim, nossa. Ou, por exemplo, é palmeirense.
A minha roupa verde dessa semana que eu vou precisar comprar.
Vou colocar um iPhone verde.
Ah, não,
que véio. Bem ou mal combina com os Apple Watches da série 7, que também são verdes, né? Então, é isso aí. Tá sendo a cor do ano da Apple aí. Tá sendo verde junto com esse iPhone 13 verde.
Eu confesso que eu fico com um pouco de vergonha, assim. Toda vez que eu critico os fãs da Apple aqui no canal, a galera vem brigar comigo. Fala, ah, nossa, o Maurinho é mó grosseiro. Fica falando mal da Apple e sei lá o quê. Mas, mano,
velho, pelo amor de Deus.
Não, mas já, olha, eu acho... É uma estratégia da Apple que tá vendo como isso vai agir. E eu imagino que isso vai continuar. E que ano que vem a gente vai ter... Da mesma forma, a gente vai ter em setembro o novo iPhone 14. Ou seja, lá o nome que a Apple vai dar. E no começo do ano a gente vai ter a cor da primavera.
Ah, tudo
entendeu?
Bem.
Não, tudo bem,
é isso aí. Aceito.
Mas eu acho que então, o fato é relevante, a gente pode falar...
Não, eu queria saber, então, mas essa cor verde é só pros novos iPhones, não pro antigo catálogo que tem ali.
É só pro iPhone 13.
É só pro iPhone 13 e 13 Pro,
tá,
certo? Beleza. São duas tonalidades de verde diferentes.
Beleza.
E aí eu puxo aqui a imagem dos novos iPhone SE. De 2022, a gente tem imagem do iPhone SE 2022? Bota aqui no fundo. Beleza. Olha, o iPhone ele dá a possibilidade, porque a Apple ele tem essa capacidade de trazer várias características dos produtos antigos com um chipset novo, que no caso, agora a gente tá falando do A15 Bionic. A15 Bionic, certo?
Certo.
E trazendo as novidades para deixar o modelo mais atualizadão. O legal dos modelos SE da Apple é que eles costumam receber muitas atualizações de software. É um produto focado em mercados específicos, pra galera que não quer gastar muita grana. Mas pra mim, o único problema desse produto... Assim, eu tenho várias críticas pra fazer em relação ao iOS e tudo mais, mas pra mim, a crítica principal desse produto é a inicial dele, com tipo, o Touch ID ainda, a mesma tela, o mesmo banco...
A única coisa boa...
O mesmo jardim.
A única coisa boa do SE é o Touch ID. Não tira, Apple. Mantém o Touch ID. É a única coisa boa.
Mas pode ser na lateral. Pode ser na lateral.
Tá, tudo bem.
Ele pode ganhar um formato mais parecido com um 10R da vida, pelo menos.
Mas a única coisa boa desse celular é o Touch ID. E o processador, não. Ele é ótimo, o processador, tá? Mas a questão, a sensação que me dá quando eu vejo um produto como esse, a Apple tá pegando o que ficou encalhado.
Não, mas
sobrou! Sobrou peça! O que a gente vai fazer? Faz aqui um iPhone que a gente vai chamar de SE. Fala com o processador atual, que os otários vão comprar.
Não chama de otário.
É verdade, pô, pelo amor de Deus, velho. Ó, quanto vem, custa? 5 pau?
Vamos lá.
Uma tela HD.
Continua cara.
É caro.
Pelo amor de Deus,
o produto é caro, mas ainda assim...
O design de um iPhone 8, velho, tem 7 anos o design desse produto e os caras estão me lançando ainda, velho.
Mais de 7 anos.
Pelo amor de Deus,
velho. Tem mais de 7 anos.
Mas o ponto é exatamente esse. Eles estão dando um update nas partes internas. Mas eles estão dando um update das partes internas e transformando o iPhone SE numa versão desse ano, já compatível com várias novidades que a gente viu no último iOS, como, por exemplo, o shared screen lá, de você estar assistindo alguma coisa e compartilhar no FaceTime. É umas paradinhas dessas, sabe?
Cara, é triste, porque eles me colocam ainda por cima, sei lá, uma bateria de, sei lá, o último SE tinha bateria de 1.800 mAh. Que é uma vergonha.
É
um celular que durava 2 horas de bateria ligada, velho. Era uma vergonha aquilo.
É feio.
Eles falaram que atualizaram agora.
Tá com uma bateria melhor.
Tem uma otimização do sistema operacional.
Mas continua feio.
Ah, mas pelo amor de Deus, Apple, toma vergonha.
A gente tá começando esse programa pelas coisas ruins. E uma coisa que é legal, na verdade, é que esse produto é atualizado pra ter 5G.
Sim, né? Bacana.
É uma coisa que precisa ter.
É o novo processador deles e tal.
Então tá bom, tem aí o chipset, vem com 5G. Então tá dentro do esqueminha. É o novo iPhone SE. É impressionante? É uau! Que maravilhoso? Não, não é. Mas tá aí. Foi anunciado pela Apple e melhor do que o de antes.
Ah, não.
Aí precisa ver a questão. Que o preço no Brasil. O preço no Brasil é que é complicado. É. Mas tá aí. Tá anunciado. Tá comentado.
É isso aí. Novo iPhone SE. Compre agora um celular de 10 anos atrás.
Essa é a verdade. E, professor Mauri, agora eu quero falar sobre o novo iPad Air. Porque o iPad Air é, na minha opinião, o que seria o tufo do mufurufo desse evento se não tivesse o próximo lançamento.
É, cara, não, realmente o iPad Air...
Ele, pra mim, o iPad Air é a minha recomendação de tablet. Pra maior parte das pessoas, ele é a melhor solução do mercado. Porque ele é uma solução pra quem tem dinheiro, tá bom?
Mesmo assim.
Tá, porque ele é um produto bem completinho, bem funcional. Eu gosto do ecossistema do iOS, no caso do iPadOS. Eu acho que ele tá um produto bem arredondado. Aonde o produto, pra mim, ele tinha dificuldades. Ele tava sendo comparado com o iPad Pro M1.
Sim.
E de fato,
o preço é muito próximo.
O preço não é tão diferente. Dependendo da configuração que você vai fazer, vale mais a pena comprar um iPad Pro M1 do que comprar o iPad Air. E tem a questão do iPad Air ter as coresinhas do iPad Air, tem os detalhezinhos de iPad Air, certo?
Certo.
Mas, professor Mauri, eles atualizaram o iPad Air e agora o iPad Air também tem o M1.
Cara, isso me surpreendeu demais. Por quê?
Não tem cara de Apple.
Qual é? O que eu imaginei que a Apple ia fazer? Ela ia atualizar ele com um A15 Bionic da vida. Coisa que ela fez com o iPad Mini, né? Ela tá atualizando os novos processadores dos aparelhos antigos com novos processadores. E achei que ia vir com um A da vida. Os caras me colocaram um M1, filhote!
Um M1, filhote!
O produto ficou sensacional porque eles colocaram um M1!
Eu tô usando um iPad Pro M1 de 11 polegadas e eu sei a capacidade dele.
O bicho voa,
ele,
mano!
Ele avua, Mauri. Ele não voa. Tá acima disso, ele avua. A performance dele tá muito redondinha. A única coisa que ele não tem uma tela tão rápida quanto do iPad Pro.
Sim.
Ok, e pra mim tá tudo ótimo. Pra maior parte das pessoas, o iPad Air é a melhor solução do mercado. E eu vou dizer o seguinte:
é o melhor custo-benefício.
Ele é o melhor custo-benefício que vai ter uma vida útil longuíssima por conta desse chipset M1.
Não, e é muito legal.
E do sistema da Apple, das atualizações que eles trazem.
Sim, né? E é muito bacana porque a Apple traz uma série de acessórios, né? Mantém uma série de acessórios que tem no iPad Pro, mas também que se mantém no iPad Air. Então, o tecladinho bonitinho que deixa o iPad flutuando,
tá lá.
As canetinhas...
Funciona!
Então, pô, o que você pode ter com o iPad Pro, você pode ter em termos de acessório também com o iPad Air, né? O que você acaba perdendo...
E ele tem porta USB tipo C, que agora tá mais rápida.
Sim.
Cara, ele tem toda a capacidade de ser um iPad bem redondinho.
O que você...
Com design atualizado, né? Quer dizer, desde a última geração, né?
O design ficou... O iPad Air ficou exatamente como o design da geração anterior do iPad Air.
Mas o que eu quis dizer com o design atualizado já é o design dos novos iPads.
Tá.
Que a gente já tá vendo
mais
no iPad Pro desde 2018, tá?
Uhum.
Então, quando eu disse novo, já não é tão novo assim.
Uhum.
Mas que na maior parte dos iPads ainda tem aquela estrutura com Touch ID na frente. Nesse caso, não. A gente tá falando de um iPad que tem uma câmera de 12 polegadas, faz center stage, que é aquele quadradinho que fica só o framezinho mesmo. É um iPad bonito pra dedéu e ainda tem todas as cores maneiras. É da hora demais.
É da hora demais.
Comparado com o Pro, ele vai perder ali no conjunto de câmeras traseiras, que não tem aqueles sensores
quem
lá.
Quem usa a câmera no iPad?
Blá. Então, é isso aí.
Ele também não tem o Face ID, mas tem o Touch ID, né? Que, meu, é a forma de desbloqueio mais legal e funciona de verdade, né? Porque, pelo amor de Deus, viu? Que é outro problema da Apple, né? Que me lança atualização lá, né? Coloca agora reconhecimento, depois de
2 anos me coloca reconhecimento com máscara, só que só na geração atual. As antigas não pode ter reconhecimento facial com máscara, não.
E alguém lançou já aqui nos comentários, 30 mil. Não, 30 mil não. O iPad Air já tá no site da Apple oficial e o preço dele é a partir de R$6.799. Continua a estratégia da Apple, ele é um iPad Air com preço de iPad Air, ele tem o M1. É isso.
O problema pra mim desse produto é que a Apple me lança ele com 64 GB de armazenamento.
Esse é o problema.
Ou 256, o que faz com que de 64 seja um produto de entrada com preço competitivo, só que é muito pouca memória pensando num local que você vai consumir e produzir conteúdo, tá?
O de 256 ele sobe pra 8.399 na versão Wi-Fi.
E aí não faz sentido.
Aí fica salgado, cara. Entendeu? Aí não fica equilibrado.
Por que você, então, por que você deixaria de pegar um M1, um Wi-Fi de Pro com M1 com esse valor, se você... pra pegar um iPad Air, não faz sentido.
É, isso no site da Apple, tá? A gente tá falando dos preços oficiais no site da Apple.
Não faz sentido.
A gente sabe que no varejista o cenário muda, tá?
Ele pode ter o preço mais competitivo e tal. Então, na minha visão, hoje o iPad Air que é funcional e que vale a pena comprar, apesar de ser pouca memória, é o de 64, porque é onde você briga no preço.
Aí, é isso aí.
O de 256
Mas ele deveria ser de 128.
É, isso aí,
sim. Se ele fosse de 128, ele seria um produto... assim, redondo.
Eu preferia que a Apple lançasse, tirasse de 64 e tirasse de 256. Só tem iPad Air de 128, ponto.
Então, pra mim pode ter 256.
Não, a questão é porque o valor, o preço que você paga no 256, você compra a porra de um iPad Pro.
Eu sei, mas tem gente que quer ter o iPad Pro colorido. E aí, nesse caso, vai no iPad Air 256. Eles dão opção.
Pelo amor de Deus.
Aí a Apple faz o que a Apple faz de melhor.
Ah, pelo amor de Deus.
Então lança colorido no iPad Pro, é mais fácil.
Não, eles estão dando opção pro mercado, Maurinho. Tá ótimo.
Opção de mercado.
Tá ótimo, pelo amor de Deus.
Não briga com as pessoas.
Ele só que... Não, o problema não é as pessoas. É a Apple querendo roubar dinheiro da galera, velho.
Não é roubar dinheiro. As pessoas estão com
a mão armada. A mão armada. Ah, jamais. Pelo amor de Deus.
Vamos falar agora do tufo do Mufurufo. A gente já previu aqui, inclusive teve vídeo, se você quer ver a nossa previsão, os nossos rumores, vou colocar aqui no card. E eu estou falando do novo Mac Studio. Sim, a Apple de fato trouxe para o mercado e deixou bem claro, viu, que o Mac Studio não é... O Mac Studio não é o Mac Pro novo. No final do evento falou assim, faltou o Mac Pro, mas não vai ser hoje. E aí nós temos, de fato, o professor Mauri, o anúncio do Mac Studio, que ele é um Mac intermediário desktop, que está entre o Mac Mini,
sim,
e que você pode customizá-lo para ter uma performance acima de um MacBook Pro.
Sim.
Até ultrapassar os Mac Pros que estão atualmente, isso de acordo com o que a Apple falou e tudo mais, tá?
Sim.
Mas isso... você consegue ultrapassar graças ao M1 Ultra, que é o novo chipset da Apple anunciado hoje.
É isso aí, cara. O que me surpreendeu foi a Apple trazer mais um processador. Eu imaginei que eles iam lançar, né, de fato, anunciar um M2, né, uma nova geração de processador, né, o M2, mas não, eles ainda continuam investindo no M1, trazendo, sim, agora, dessa vez, o M1 Ultra, que se for avaliar ali, né, eles até colocam, né, um comparativo entre os M1s, né, e aí ele coloca o M1 Ultra acima do M1 Max, que nada mais é do que um M1 Max dobrado, né?
É isso aí, literalmente isso.
São dois M1 Max ali, alinhadinhos, isso, com uma técnica e um conector proprietário que a Apple desenvolveu e tal, que faz com que o sistema operacional reconheça, né, aqueles dois M1 Max como se fosse um processador único, e eles trabalham de uma maneira conjunta com muito mais efetividade, né?
Achei, cara, bem interessante. Nessa lógica, tá? O M1 Ultra chega até a 128 GB de memória unificada. É. A gente tá falando de uma máquina... Eu testei o MacBook Air com M1 e a máquina já voava. Voava. Então, imagina só a gente ter, de fato, uma máquina dessa. Com, assim, é óbvio, tá? O Mac Studio, a gente já vai aprofundar mais no Mac Studio, mas é surpreendente a lógica que a Apple está fazendo
e que está tirando o sono do resto do mercado. Agora, nesse exato instante que a gente está gravando esse programa, esse update, esse vídeo que você está vendo no YouTube, esse podcast que você está ouvindo, seja onde for, aproveita, vai lá e dá avaliação na gente no Spotify. A galera da Intel, da Qualcomm, tá todo mundo correndo igual barata. Caramba, barata boa.
Não, imagina dentro hoje do escritório da Intel, velho.
A galera falou,
senhora! Filhos da
puta! É isso! Véio, é isso, mano.
Eles estão lá desesperados,
porque
mano.
Porque ele tá consumindo menos energia e tem uma performance maior.
Ele gasta menos energia, mano.
E tem uma performance superior.
Caraca,
velho. E véio, a Apple fez absurdo. O comparativo com os próprios Mac Pros que eles estão vendendo. Oh, e aí, mano. O que acontece? Eles anunciaram que dá pra você configurar e tudo mais, mas basicamente são dois modelos do Mac Studio. Pra você que quer uma audiodescrição do que é esse Mac Studio, basicamente ele tem um setup que parece muito visualmente um Mac Mini, naquela estrutura de alumínio, mas com muito mais portas, tanto na parte traseira quanto na parte frontal, pensando exatamente em produtores de conteúdo, que precisam colocar um cartão microSD, que precisam conectar portas USB tipo C, pra colocar
vários
monitores e tudo mais, tá?
Ele tem exatamente, né, a largura e o formato de um Mac Mini, só que ele é duas vezes mais alto, né?
Exatamente, é uma torrezinha.
É uma torrezinha, ele tem acho que 9,5 cm de altura. Cara,
que lindeza.
É coisa mais linda do mundo, de verdade, o produto tá bonito.
E você pode montar o Mac Studio em dois setups, com o chipset M1 Max ou com M1 Ultra.
Nossa, meu sonho é ter um com M1.
Cara, assim, olha...
Pelo amor de Deus, até arrepia.
Olha, pra vocês terem uma noção, eu vou fazer aqui... Vou fazer de conta que eu vou comprar um, tá?
Mas de conta que você é rico.
A partir de $1,999 você consegue comprar um no site da Apple. E aí com M1 Ultra já vai pra $3,999.
É $2,000 mais caro só de mudar o processador.
Porque na verdade eles são dois processadores, né?
Velho, é o dobro.
A gente tá falando aqui de uma porrada.
Que eu imaginei mais um McDonald's, né? O dobro de queijo mais 50 centavos.
E agora eu vou falar pra você o preço dele no Brasil.
Já tá liberado?
Já tá liberado no Brasil o preço da Apple. O Mac Studio com M1 Max chega por $22,999.
Configuração básica.
Com a configuração básica. E o Mac Studio com M1 Ultra chega por $46,999.
Nossa, mano do céu, não!
É uma porrada, mas eu tô curiosíssimo pra ver a performance dessa máquina.
Caraca, mano!
Porque se o M1 no MacBook Air já tá voando!
Nossa, velho!
Imagina o que uma máquina dessa é capaz de fazer, professor.
Mano do céu, é R$46.990. R$47.000, velho.
R$47.000. Preço da Apple.
É muito dinheiro, seu Tatarcan.
É muito dinheiro. Mas a ideia toda da Apple com esse produto é ser um produto intermediário entre os Macs e os Macs Pro, principalmente pensando em galera que é produtora de conteúdo. Então, por exemplo, atender uma produtora, atender estúdios, atender a gente, Maurinho.
Nossa, só que
eu preciso muito disso.
Eu tenho vontade de ter, eu só não tenho dinheiro pra ter.
São coisas bem diferentes.
Caralho, mano, é muito dinheiro.
Mas não parece ser um baita produto?
Não,
por toda a configuração,
Deus,
tudo que foi apresentado pela Apple. Não é um produto pra você, sei lá.
Eu queria colocar pra renderizar uma coisa só pra ver.
Só pra ver renderizar e ver quanto tempo leva.
É isso aí.
Pegar um vídeo do YouTube e falar, quanto será que demora pra renderizar nessa máquina? E agora no Mac Studio, vamos
Caraca,
ver.
Caraca, já pensou um vídeo que, sei lá, tem 10 minutos de renderizar em menos de tempo? Porque ele tem
duração. Isso acontece já no M1.
Nossa senhora.
Então, com o Mac Studio, com certeza a brincadeira fica mais legal. E o Mac Studio veio anunciado com um novo monitor da Apple. Cheio dos seus Gary Gary. E eu estou falando do Studio Display.
Velho, eu achei bonito, viu, monitor? Achei bonito, é bonito mesmo, achei bonito. Achei...
É bonito o estúdio display.
Eu consegui enxergar o potencial dele. Não é o melhor monitor da Apple hoje no mercado. A Apple
não
tem outros monitores melhores.
Tina XDR.
É isso aí, mas disso. Eu achei, bom, não vou falar com os benefícios porque não é...
Mas
eu digo, ele tem o que precisa ter. Eu achei... Gostei da parte de som dele. Eu achei que... Meu, é um produto bacana de verdade. De verdade. Eu preferi ele do que o outro,
com o Retina XDR.
É isso aí.
Esse é um display que chega... Que ele é 27 polegadas, 5K. E o legal é que tem uma câmera integrada de 12 megapixels. Já com essa pegada de você poder utilizar essa estrutura ARM. É o primeiro Mac com uma câmera... De iPhone. É isso que eles quiseram dizer na apresentação da Apple.
É isso aí.
É o primeiro Mac com câmera de iPhone pra você fazer FaceTime com o Center Stage.
É isso aí.
No Mac.
Que é... Como que se chamou isso?
Center Stage.
Que é... Vou traduzir pra você que tá aqui e não sabe o que é o quê?
Center Stage.
O Center Stage. É o que acontece. A Apple tem uma tecnologia onde ela foca em quem tá naquela câmera. Então, se você tá falando, a câmera foca mais em você. Se você se movimenta, a câmera, ela digitalmente te acompanha. Se tem mais gente naquele ambiente, ela utiliza uma ultra-wide, né? Ela abre mais a câmera pra pegar mais pessoas e todo mundo participar daquela videochamada. E aí eles dão esse nome chique aí, que chega como chama mesmo?
Center Stage. Tem 3 microfones integrados, um sistema de 3 microfones integrados, 6 falantes, 3 portas USB tipo C, uma porta Thunderbolt.
É, isso aí.
Tem
um suporte vendido separadamente.
Na verdade, ele tem o suporte dele e tem um suporte que mexe a altura, a inclinação.
Regula.
Assim como ele tem uma variação que você pode ter ele no... ele reflexivo, né? Ele...
A tela, sem dúvida.
Ou uma tela porosa, para algumas características específicas, alguns trabalhos específicos, pode ajudar. E isso é um adicional que você vai colocar também no monitor. Cara, é a Apple olhando pro mercado que eles já atendem, que é a galera de produção.
Também tem um outro negócio
audiovisual.
O quê? Que o bagulho tem o áudio espacial da Apple.
Ah, é? Todos esses rolê tudo aí. Oh,
mas
é
num monitor, velho. Áudio espacial.
Mano,
isso é da hora demais.
É da hora demais, mano.
Você, pô, tá produzindo ali e saber onde você tá encaixando cada uma das coisinhas.
É da hora demais. É da hora demais. A Apple, cara, tá, assim, arrasando com esses produtos. E de verdade, fazendo um apanhadão de tudo que a gente viu hoje no evento da Apple. O Mac Studio é sonho de consumo pra mim. Eu olho e falo assim, cara, olha o que eles estão fazendo com a linha de produto deles. Isso me deixa com um gostinho na boca. Sabe, só assim, o que eles estão preparando pro Mac Pro?
Então,
o que eles estão preparando pra linha do ano que vem? O que eles estão preparando pro novo MacBook Pro?
Pelo amor de Deus.
O que eles estão... Porque o M1 era só o começo, a gente sabia. Eles fizeram um plano de 2 anos de transição, que tá demorando mais do que 2 anos de transição, pelo simples fato de pandemia, falta de chips, crise de containers. E o mercado, assim, o que a Apple tem não se compara com o resto do mercado. Mas não é nem... Não tô falando nem que é melhor ou pior, tá?
Não, mas eles estão surfando.
Mas eles estão surfando a onda deles.
É isso aí.
E como que fica, sabe?
E faz todo mundo correr atrás, velho.
E tá fazendo toda a galera correr atrás. Eu não sei. Tipo, eu vejo a Apple e falo assim, caramba, pra onde vai?
Pelo amor de Deus, né, velho?
É, cara.
Eu não queria, nesse momento, estar dentro da sala de reunião da Intel e da Qualcomm, porque,
a galera, de verdade, eu acho que a Intel tá preparando alguma coisa.
Ah, velho.
Eu ainda... Ah, os caras têm dinheiro pra isso, mano.
Tem, mas... Mano do céu. Se tá preparando, tá
mas
demorando
demais. Será que eles vão vir, tipo, a Nokia? Que demorou muito e perdeu a onda.
Velho.
Entendeu?
Esse é meu medo. Esse é meu medo.
Agora é que a gente...
Eu acredito mais na Qualcomm do que na Intel nesse ponto.
A Qualcomm, sim. Mas o problema da Qualcomm, na verdade, é a Microsoft.
É o sistema operacional.
A Microsoft não tá ajudando. Então, a gente tá vendo um momento do mercado extraordinário.
eu tô ansiosíssimo pra ver os próximos capítulos dessa novela, Maurício. Pra falar que eu não gosto de novela, tá aí, ó. Essa novela tá interessantíssima.
É isso aí. Cavalaria, quero saber a sua opinião sobre esses lançamentos da Apple. O que, que você achou? Você teria um tipo, não, um MacBook desse? Não. É o Mac Mini? Como ele chama?
Mac Studio.
É o Mac Mini Pro. É que pra mim tinha que chamar Pro.
É que, mas ele não é, ele é o estúdio.
Ele é só o estúdio, né?
Ele é ideal pro estúdio, não? Você entendeu? Vai ter um profissional ainda.
É, isso aí. Esse
aqui é o só estúdio.
Quero saber, então, manda aí a sua opinião pra gente, manda mensagem áudio no nosso WhatsApp e tem um update semana que vem, cola em nós aí.
Talvez tenha essa semana, não sei.
Vai saber.
Bom, depende das marcas lançarem algo sensacional. E mandem o que você achou de update de terça-feira.
Ai, gostou?
Essa é a novidade.
É.
Raul,
até semana que vem.
Tchau!
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.